A ideia é chegar às 500, para já vão em mais de 300 as inscrições para o encontro de investidores da diáspora em Fátima, em dezembro. Nos Estados Unidos, condecoração de Portugal ao luso-americano que dirige a Fundação Obama. Até agora são mais de 300 as inscrições para o Encontro de Investidores da Diáspora em Fátima, em dezembro. Dados avançados à jornalista Paula Machado pela Secretária de Estado das Comunidades, que espera ainda mais participação.
Estamos já com mais de 300 inscrições, mas o nosso objetivo é ter 500 presencialmente. Contamos que não será nada difícil atingir esse objetivo. Por outro lado, nós temos aqui no gabinete da Secretaria de Estado das Comunidades o GAIDE, que é o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora. E somos nós também que atribuímos o Estatuto de Investidor da Diáspora. Neste momento temos mais de 200 Estatutos de Investidor da Diáspora e essas pessoas passam a receber toda a informação que nós consideramos útil em relação ao investimento aqui em Portugal. E ao mesmo tempo também se podem, por meio, dirigir ao Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora para pedir apoio mais específico. E aí nós fazemos reuniões por videoconferência. Por exemplo, se eles querem investir num determinado concelho, já estamos a incluir nessas reuniões, o técnico municipal ou a pessoa que vai depois acompanhá-los localmente. E fazemos assim esse encaminhamento e enquadramos e apoiamos o investidor da diáspora. Por isso, este encontro que vamos ter agora no dia 9 a 11 em Fátima, em Ourém, no Santuário de Fátima, vai ter todas estas componentes do trabalho que temos vindo a fazer no âmbito deste Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora.
Sendo certo que muitos dos incentivos poderão ficar pelo caminho, nomeadamente a redução do IRS, Sim. A questão das mais-valias.
Sim, no programa Regressar temos incentivos fiscais para o regresso, nomeadamente a redução de 50% do IRS, que está incluído neste Orçamento de Estado e que, embora tenha efeitos retroativos, só entrará em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado e se realmente for o Orçamento de Estado que nós conhecemos, não é? É verdade, há aqui alguma incerteza, mas venha quem vier, certamente que este trabalho tem que ter continuidade, porque noutros governos se valorizou o investimento da diáspora, no governo anterior também, foi aí que começaram os encontros e todo este trabalho que nós já fizemos, certamente que não será desperdiçado.
A convicção de Berta Nunes em declarações à RDP Internacional. Há benefícios fiscais e apoios financeiros anunciados pelo governo que ficam suspensos depois do chumbo do Orçamento de Estado. Entretanto, até agora foram atribuídos mais de 200 de estatutos de investidores da diáspora. Entre 9 e 11 de dezembro, realiza-se em Fátima mais um encontro de investidores. A ideia é atrair investimento para Portugal e promover as exportações das empresas nacionais. A Secretária de Estado das Comunidades participou no sábado na Conferência Portugal Positivo, promovida pelo jornal Bom Dia. Reafirmou Berta Nunes a importância do investimento da diáspora em Portugal no pós-pandemia. Sublinhou que o ano passado as remessas dos emigrantes representaram 1,8% do PIB português, num total de 3 mil milhões de euros. No caminho da internacionalização das empresas portuguesas, Rogério Pires, luso-alemão, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha, aponta alguns caminhos.
Nós, Câmara, podemos encontrar aquilo que a empresa portuguesa procura. Temos associados que são consultores, que são advogados. Podemos ajudar na criação da empresa, ou também em recursos humanos, em contabilidade, em pesquisa de negócio, podemos fazer isso tudo. Ou seja, nós, não a própria Câmara, mas sim através dos associados, podemos ser uma mais-valia para essas empresas que procuram a Alemanha. Aliás, através da rede, as câmaras de comércio fora de Portugal, uma empresa que quer, ou está pela expectativa de criar negócios fora de Portugal, ao vir para a Alemanha, abre-se logo uma porta, não só para a Alemanha, mas assim também para os outros países. Eu, se viesse para a Alemanha fazer um tipo de negócio qualquer, eu escolhia não só a Alemanha, mas escolhia Düsseldorf e Colónia. Temos a 1h30 de Bruxelas, temos a 1h30 de quase Luxemburgo, temos a 1h30 de Amsterdão e a 5h de Berlim.
O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha abre portas no país aos empresários portugueses. Com as eleições legislativas anunciadas para 30 de janeiro, cresce o debate sobre o voto da diáspora. Tony Horta, homem do movimento associativo na Alemanha, O único português fundador de um partido político no país acha que os portugueses não se interessam pela política.
Eu participo na mesa de voto no consulado aqui em Düsseldorf e notou-se nesta última vez que houve uma maior participação. O voto eletrónico também traria uma maior participação. Mas não podemos esquecer uma coisa, e isso nota-se, eu estive vários anos na política em Gelsenkirchen, eu formei até um partido em Gelsenkirchen, além do António Horta não existe mais nenhum português. Os portugueses não se interessam pela política no país onde vivem. E uma coisa é certa, se não se interessam pela política no país onde vivem, muito menos se interessam onde vão passar duas ou três semanas de férias de Portugal. Eles dizem, eu não vivo lá, para que é que eu vou votar? Isso é a realidade.
A opinião de um empresário português na Alemanha. Para chamar os portugueses no estrangeiro a votar, os governos e os partidos políticos têm de criar condições para o reconhecimento de todos, independentemente do país onde residem. O alerta é de um dos conselheiros das comunidades na Alemanha. Manuel Machado diz que há obstáculos ao investimento dos imigrantes em Portugal que se refletem na falta de participação eleitoral. A construção de uma casa é um dos exemplos apontados.
Começa logo em Portugal. Muitas vezes, em vez de nos serem facilitadas as coisas, por exemplo, para podermos investir em Portugal ou para resolvermos os nossos problemas, são postos ainda mais em traves. Qualquer um imigrante, não são todos, mas a maior parte dos imigrantes, que se metam em Portugal a fazer uma casa e que se tenham de dirigir à Câmara Municipal para tratar de qualquer coisa, são postos muitos mais problemas. Chega a certo ponto que muitos dizem não vale a pena investir, não vale a pena fazer.
A opinião de Manuel Machado, conselheiro das comunidades na Alemanha, um dos participantes na conferência Portugal Positivo, que decorreu em Düsseldorf no sábado, um dia de debates e momentos culturais que também assinalaram os 20 anos do jornal Bom Dia. A plataforma de comunicação nasceu no Luxemburgo. A RDP Internacional, Raul Reis, fundador, lembra o projeto que nasceu a remar contra a maré.
Quando criamos um jornal em linha há 20 anos atrás, ouvíamos coisas como isto da internet é uma moda, quando é que vocês passam a fazer isto em papel como toda a gente? 20 anos depois é com uma certa satisfação que vemos que tínhamos razão, não é? E depois eu costumo lembrar também que há 20 anos não existia sequer o Facebook e neste momento os portugueses da diáspora comunicam muito pelas redes sociais em geral, mas sobretudo o Facebook, que ainda é a rede de preferência, não é? Onde nós estamos também muito presentes. Portanto, são 20 anos a construir um projeto que começou no Luxemburgo, dedicado à comunidade desse país, e que depois foi alargando, depois surge o Portugal Positivo. O Portugal Positivo surge porque queríamos definir mais ou menos uma linha editorial que servem também de evento comemorativo este ano. Fizemos duas, porque infelizmente em 2020 não pudemos fazer. A primeira foi em 2019, também para marcar assim este ADN do Bom Dia. E o ADN do Bom Dia é promover o que de melhor se faz em Portugal e na diáspora.
Raul Reis, fundador do jornal Bom Dia, que celebra 20 anos. Reconhecimento de Portugal a um luso-americano, David Simas, presidente da Fundação Obama, recebeu há poucos dias a comenda Infante Dom Henrique pelos serviços prestados a Portugal. A condecoração foi-lhe entregue na Embaixada Portuguesa em Washington, D.C., em entrevista exclusiva à Rádio e Televisão de Portugal, David Simas explicou a importância do seu papel à frente da Fundação Obama, que pretende formar milhares de jovens líderes em várias áreas da sociedade. A reportagem é de João Ricardo Vasconcelos.
A pandemia Covid-19, que confinou o mundo, adiou a homenagem, até que a Embaixada Portuguesa na capital dos Estados Unidos, Washington DC, abriu as portas para entregar a comenda da Ordem Infante Dom Henrique a David Simas, o luso-americano que é desde 2016 o CEO da Fundação Obama.
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, confere ao Sr. David Simas o grau de comendador da Ordem do Infante Dom Henrique.
Antes de ser o dirigente da Fundação Obama, David Simas trabalhou na Casa Branca com o então presidente democrata, promoveu a sua reeleição em 2012 e chegou a ser diretor do Gabinete de Estratégia Política. David Simas sublinhou sempre a importância dos pais no seu percurso. Pais, imigrantes nos Estados Unidos, que lhe ensinaram a palavra respeito. Respeito por si próprio, primeiro.
E depois conseguir garantir que qualquer indivíduo com quem se fala, independentemente da sua posição, do seu título, da sua origem, independentemente da sua aparência ou da sua crença.
A responsabilidade é para tratar cada pessoa com respeito.
Depois de várias batalhas legais, acusações de gentrificação e revisão do projeto pelas autoridades federais, já arrancou em Chicago a construção do Centro Presidencial Obama.
O que nós tentamos é tentar encontrar 100 mil jovens líderes como Barack Obama foi há 30 ou 40 anos, com o mesmo tipo de valores e respeito.
A Fundação Obama vai investir 428 milhões de euros no projeto em Chicago, que deve ficar concluído em 5 anos. O luso-americano e agora comendador David Simas, à frente dos destinos da Fundação, vai continuar a correr o mundo a explicar o projeto que pretende construir um futuro melhor.
O luso-americano David Simas foi condecorado pelos serviços prestados a Portugal.